Eu vou. Que está estabelecido pelo CCNSO, mas que tem vários representantes do GAC. Temos observadores do CCNSO e da comunidade at large, e também temos várias contribuições do pessoal da ICAN e de outros especialistas. Vamos apresentar as diversas equipes. Não, essa não é a apresentação. O grupo de trabalho do Marco de Interpretação era antes outro grupo que abordava as delegações e subdelegações que tratavam essas questões dos CTLDs. E que reportou que havia vários assuntos vinculados com essas delegações e redelegações que precisavam mais detalhes. Então, esse marco de interpretação deveria dar maior profundeza e mais assuntos para as metas existentes nessas delegações e redelegações. Por favor, poderiam colocar a minha apresentação? A equipe de trabalho do Marco de Interpretação esteve trabalhando com um conjunto de assuntos que nós vamos mencionar como capítulos e não vamos estabelecer um relatório único. Estamos trabalhando em diferentes temas. Vamos passar ao seguinte slide. Há várias coisas que vamos analisar ainda hoje. Vamos começar onde estamos nesses primeiros capítulos. Também eu vou dar uma breve atualização das atividades que realizamos da última reunião e também o que vamos fazer aqui. Seguinte, por favor. O alcance do grupo de trabalho inclui o RFC 1591 e essa é a única política guia aplicada às delegações e redelegações. O trabalho tem a ideia de acrescentar maior precisão e profundeza ao grupo de trabalho, assim as políticas e prazos aplicáveis e também ao contrato de funções da IANA. O processo normal que nós cumprimos é que o grupo de trabalho prepara um rascunho respeito à interpretação do assunto, depois são períodos de consulta pública, trabalhamos com as contribuições que recebemos das consultas e depois preparamos o relatório. O processo que utilizamos é que procuramos o apoio do GAC e da comunidade do CCNSO. Apreciamos também a resposta do GAC sobre os capítulos que apresentamos. Esperamos receber a resposta do GAC no futuro próximo, quanto ao segundo capítulo. Quando recebemos essas aprovações, respeito aos capítulos finais, apresentaremos à junta da ICAN e com isso vamos confirmar o que vamos ter o apoio do GAC e do CCNSO e quais as recomendações desse relatório e o que é que vai requerer para os processos de mudanças da IANA. Os temas que identificamos para interpretar quanto ao que se refere aos critérios de delegações e redelegações, tem a ver com que as partes e a comunidade as coisas que as partes e a comunidade realizam e também com o período de consulta pública. Estamos trabalhando atualmente na revogação de delegações e redelegações não consentidas. E a seguinte etapa é produzir um glossário ou uma espécie de terminologia para que possa haver uma redação, um idioma consistente nas delegações e redelegações. O nosso último capítulo vai incluir recomendações para o relatório da IANA enquanto a essas delegações e redelegações. Não podemos começar até que todo esse trabalho esteja concluído. Da reunião da ICANN em Senegal, nos reunimos 7 vezes. Antes dessa reunião, também publicamos consultas públicas, além de um relatório final com as partes interessadas. E agora vamos falar a respeito da revogação. O estado do capítulo 1 é que não recebemos nenhum comentário na etapa de consulta pública. O GAC ofereceu, sim, alguns comentários que foram muito úteis. E também sabemos que também se receberam apoios a esses comentários. A questão é como nós vamos aplicar essas sugestões. Isso vamos tratar no próximo grupo de trabalho. O mais importante hoje é que obtivemos ajuda do GAC, aprovação do GAC quanto a esse informe, quanto a esse relatório final referido ao consentimento. O CCNSO, o Conselho do CCNSO, não se reúne até hoje à tarde, mas eu antecipo que o Conselho do CCNSO vai aprovar nosso trabalho e talvez no final dessa semana vamos estar numa posição, em condições de fazer uma apresentação em representação do CCNSO perante a junta. Um exemplo das recomendações e do documento de consenso está aqui na tela agora. É que a IANA deveria reportar o GAC ao CCNSO em cada uma das reuniões da ICANN a respeito do plano e o progresso da atualização em cima da implementação desses guias recomendados. Se estiverem interessados, os senhores podem ver, mas basicamente fala de processos e procedimentos. Podem acessar esse relatório e ver. As partes interessadas em forma significativa, bom, isso já falamos, já tratamos no mês de janeiro. Esse documento está à disposição para consulta pública. E esse é um exemplo de uma recomendação de partes interessadas significativas. Isso é relevante para esse grupo, o que identifica o governo e as autoridades territoriais do CCTLDs e de qualquer outra pessoa, organização ou instituição educacional ou outros, um interesse demonstrável, substancial e interesse legítimo na operação do CCTLDs, inclusive os managers. Respeito a esse trabalho, amanhã vamos nos reunir, eu acho que é nessa sala, vou confirmar depois. Vamos pedir ao grupo de trabalho que dê uma opinião quanto às unidades constitutivas atuais. O centro principal do grupo de trabalho se realizará amanhã e vai se referir à revogação e o que significa isso quanto ao RFC 1500, se é que vai se revogar o CCTLD, e parte disso tem a ver com as condutas não adequadas do RFC 1500 e como vai ser a IANA para introduzir e corrigir esses aspectos. Esses são os temas bastante importantes e devem ser debatidos amplamente. estes aspectos da delegação e redelegação. Se vocês têm alguma coisa para falar, venham nesse encontro. Vai haver observadores que sempre são bem-vindos. E se podemos trabalhar com esse grupo de trabalho, isso vai antecipar um bom final. Há um link para o grupo de trabalho, onde está o relatório. Aí está também o meu endereço de e-mail. Eu sou o presidente do grupo de trabalho. Fui contratado pela ICAM para dar apoio. E se há algumas perguntas específicas que queiram fazer, por favor, escrevam. Com isso eu concluo o meu relatório e peço ao GAC que considere a sua aprovação ou a aprovação do documento. Obrigado, Kid, vice-presidenta. Estou vendo que a New Zealand é o líder do grupo nesse sentido. Tem a palavra. Obrigado, Heather, de sua representante da Nova Zelândia. Eu não tenho muito para acrescentar o que disse o Kid. Os membros do GAC, com certeza que lembram que houve um e-mail quanto à necessidade de dar consentimento a aprovar o documento, mas a princípio se reconhecia que o GAC tem alguma dificuldade para estudar capítulo por capítulo e para facilitar o trabalho do grupo e também para dar consentimento a esse documento. Temos que ver como participamos desse processo. Como já disse aqui, entregamos ou fizemos circular, disponibilizamos um comentário a respeito desse documento. Eu mencionei no e-mail que enviei e o tema central da recomendação é que deveriam se estabelecer prazos para o caso de que uma das partes não responda a um pedido, uma petição, um requerimento. E essa parte sugeriu que, sendo que o seu trabalho é a interpretação e a criação de uma nova política, que isso vai depender ou dependeria, corresponderia ao GAC em si, fazer do modo que se adeque ao cliente. Eu cometi um erro e eu peço desculpas. Eu me referi às delegações e redelegações. Eu peço desculpa pela confusão que causou, que provocou. Eu deveria me ter referido à delegação e administração do GTLDs. Essa, claro, é a posição atual do GAC quanto ao tema da delegação. E eu acho que há também referências às delegações e redelegações do GTLDs. Mas, nesse sentido, eu queria mencionar que cometi esse erro e eu peço desculpas pelo erro que cometi. Obrigado, Nova Zelândia, vice-presidenta. Há comentários dos colegas ou perguntas? Muito bem, não vejo qualquer pergunta. Podemos passar ao seguinte ponto. Podemos, sim. Todos aceitam. Nova Zelândia. Fizeram uma pergunta sobre se podemos apoiar o relatório final do e o relatório provisional da CIP. Sim, entendo. Nova Zelândia, disse Nova Zelândia. Eu acho que a ausência de observações é aprovação, né? Achamos que deveríamos confirmar. Se vocês quiserem, eu me oponho. Risadas da plateia. Bom, talvez deveremos ver se há consenso e se não há qualquer comentário, mas temos que aprovar a princípio o relatório. Eu acho que essa seria a conclusão que qualquer poderia fazer. Eu acho que é uma coisa que temos que refletir no nosso comunicado. Obrigado. Disse o representante da Nova Zelândia. A palavra passa para a presidenta Heather. Vamos continuar. E temos agora o grupo de trabalho de finanças do CCNSO. Peço desculpas ao CCNSO. Pedimos paciência porque vocês têm que fazer essa apresentação. Já apresentaram várias vezes, mas visto o interesse do GAC nas questões financeiras e os comentários do CCNSO referidos a estes assuntos financeiros, achamos que seria relevante, porque está aqui Bart Hallen, quem é o presidente desse grupo de trabalho. Então passamos a palavra para ele. Muito obrigado, Leslie. Baron continua falando e diz: por favor, passe a próxima slide. Outro grupo de trabalho de finanças observa a questão das contribuições da CC e do GAC. É um sistema voluntário que estamos utilizando agora e que foi implementado durante vários anos. A interação com a ICANN sugeriu que devia ser revisado e nos assegurar de que as contribuições, sim, eram apropriadas, e se não, ver outras opções possíveis e também ver o valor em dólares que contribuem aos CCs para ver se é apropriado ou não, e se não for, qual seria então a estrutura também desse apoio. Essa é a tarefa fundamental do grupo de trabalho. Há três assuntos de trabalhos associados. O primeiro tem a ver com observar os diferentes tipos de modelo que já fizemos. O próximo passo é ter um sentido concreto de que é que estão fazendo os CCs quanto a contribuições em dinheiro à vista e outras contribuições. E o terceiro aspecto é observar a ICANN e ver os gastos da ICANN e ver o que eles demonstram. E ver também as despesas associadas ao suporte do CCNSO, para saber exatamente onde estamos atualmente. Esses seriam os três blocos ou aspectos de trabalho considerados. Também, como parte disso, fizemos uma pesquisa e um questionário enviado a todos os CCTLDs e, de fato, para todos, na base de dados da IANA, 225 deles, do total, 126 estão dentro do CCNSO, e esse é o trabalho a respeito do qual estamos falando. E essa população, dessa população, há 55 pesquisados, com uma pesquisa muito detalhada e com muita profundeza. Estamos satisfeitos com as respostas obtidas. Também gostaria de salientar que há uma diferença, um aspecto nessa pesquisa, que não é negativo, mas que não é randomizado nem aleatório. Esse é um guia, mas não necessariamente significa, não é estatisticamente significativo. Isso quero deixar bem esclarecido. Também há vários assuntos que surgiram, houve alguns achados. É importante também o que a ICANN está fazendo, e há temas principais. Isso está dando a função da IANA e também a presença local, compromisso com capacidade, assuntos de política, avanço acelerado. Por favor, passemos ao próximo slide. Entendemos, por outra parte, avisando que as CCs têm, já que todos temos nossos negócios, desenvolvemos nossas políticas, temos um entorno de cumprimento e recertificamos e manejamos os registradores, o canal de distribuição e todos os domínios, e também gestionamos o juiz e todas as políticas associadas. Temos uma divergência sobre o que é que pensa a ICANN e qual é a percepção. Se passamos ao próximo slide, aqui vemos que é um gráfico, não precisamos ler todas as linhas, mas demonstra quais são os serviços reais, e há uma lista aqui à esquerda que os CCs consomem de parte da ICANN. E se vamos ou passamos as linhas vermelhas, a função da Yana é analisar esses pontos. Vemos que todos os CC estão utilizando aqui no primeiro ponto. Depois vemos que os serviços vão diminuindo, que estão sendo utilizados. Muitos desses serviços são consumidos por menos de 20% das comunidades. Breves palavras. Há poucos serviços que são consumidos e muito menos pessoas estão utilizando o resto dos serviços. O próximo slide apresenta os mesmos dados divididos pelo tamanho do registro, de mais de 1 milhão, 100 mil, a menos de 1 milhão, ou menos de 100 mil. E podem ver que geralmente cumpre o padrão. Quando vemos os dados aqui, vamos conseguir ver o melhor no próximo slide. O primeiro achado, isso não chama atenção para nada. As CCs que utilizam a menor quantidade de serviços da ICANN fazem a maior quantidade de contribuições financeiras. Discussões com o grupo de trabalho em toda a comunidade. É importante saber que, geralmente, os que fazem a maior quantidade de contribuições aceitam assim. E isso é importante também salientar. Se vamos ao próximo slide, não necessariamente vamos detalhar todos os aspectos que aparecem aqui. Vemos, em termos gerais, o tamanho dos registros e as contribuições feitas, nos quais se apoiam os dados apresentados. O que é importante aqui é que vários tipos de contribuições, há alguns documentos que apresentam um intercâmbio de cartas, acordos marcos, MUs, e também há contribuições voluntárias onde não há nada, e aí diz que as contribuições, o método de contribuição não representa necessariamente o tamanho da contribuição. Próximo slide, por favor. Aqui aparece uma divisão e um detalhe do que vemos, onde os registros que são maiores e que têm mais antiguidade respeito à ICANN tendem a ter uma contribuição maior. Isso não é uma surpresa, mas vemos aqui nos dados e é muito importante refletir. Próximo, por favor. Aqui consideramos como contribui a comunidade de CCNCO com dinheiro à vista, de que outra maneira. Muitos aqui estamos participando mais de 2 vezes por ano, de forma independente se estamos dentro de um contrato ou não, alcançados por um contrato. Próximo slide, por favor. Aqui eu acho que é um slide importante quanto componente de efetivos, que não se diz, mas que é bastante material, quanto à atividade de financiamento da ICANN. Quem é que organiza, quantos CCs organizam o evento da ICANN. A cada ponto CR fez um trabalho muito bom, ponto CR está organizando a reunião de Toronto, aí quem faz esse ponto CA, aí os que estão no contrato estão gastando US$274 mil na mídia para apoiar as atividades de organização. Os que não estão no contrato estão gastando uma média de US$119 mil. Se passamos ao próximo slide, vemos um detalhe, uma relação dos registros apoiando os eventos da ICANN, onde encontramos US$300 mil para as reuniões da ICANN por 3 vezes durante o ano. É uma contribuição especificamente financeira para o ecossistema da ICANN. Próxima slide, por favor. Aqui o financiamento número 2. Esses são alguns outros elementos que dão apoiatura. As contribuições do CC são independentes de qualquer contribuição financeira, né? De qualquer arranjo formal ou convênio entre a ICA e o CCTLD. Em termos de estatísticas, não há correlação entre a contribuição financeira de um CCTLD e o acordo formal entre a ICA e esse CCTLD. Próximo slide, por favor. Aqui vemos os métodos de contribuição, sejam voluntários ou algum tipo de contribuição formal, ou uma combinação também. Há uma faixa aqui de investimento e várias diferenças entre eles, mas a maioria deles tem algum instrumento implementado. No próximo slide, vamos ver. São os que contribuem de forma voluntária, sem qualquer elemento formal, como média. Contribuem com $25,000 por cada CC. Isso não tem ou não leva em conta o tamanho do CC. Isso vai para todo o grupo. Próximo slide, aqui vemos os que têm um acordo formal, como média, contribuem $22,000. No próximo slide, aqui vemos o achado número 3, onde a contribuição financeira de CCTLD, apresentada pela ICAN, são materialmente inferiores às contribuições financeiras e não financeiras reais feitas pela comunidade de CCTLD. O próximo slide, por favor. Resumindo, esses são os achados centrais que nós resgatamos. Apenas recebemos os dados no final da semana passada. O grupo de trabalho de finanças teve que revisar todos os dados. Isso é muito importante, dada a discussão dentro da comunidade, para saber que podíamos levar aqui na mesa uma visão preliminar e compartilhá-la com toda a comunidade. Obviamente que há muitos outros dados de apoio que estão disponíveis, claro. E depois da rodada, vamos dar a publicidade para sua consulta. A ICAN, por sua vez, publica os números das contribuições em dinheiro à vista em $1,7 milhões, mas a organização do evento da ICAN pode utilizar $750,000. Então, os CCs fazem uma contribuição em dinheiro à vista para o ecossistema da ICAN, que não está refletido aqui. Gostaria de fazer alguns outros comentários nos dados que nós apresentamos. Apareciam nos gráficos a 20% dos CCs que não contribuem. E isso é uma preocupação. Não queremos as pessoas que furem a fila, entre aspas. Sempre no ecossistema se aproveita dos benefícios sem fazer nada. Há muitos CCs que não estão na posição de fazer uma contribuição material dentro desse estado de desenvolvimento. E os que estão, sim, numa situação de fazer, de conseguir fazer uma contribuição financeira, se sim, podem se beneficiar. Esse é o ciclo de vida. Isso vemos no gráfico, o que se refere à maturidade das CTLDs, e isso leva a uma maior contribuição. Tudo isso parte do ciclo de vida, da ideia do ciclo de vida. E o ponto final que eu quero apresentar é referido a que a CCNSO tem 126 membros de um universo de 255. E estamos falando em nome do CC, do entorno do CCNSO. Muito obrigado. Obrigado por essa apresentação, foi muito informativa. Então, fomos informados de como funcionam as contribuições e na pesquisa que vocês fizeram aparecem muitos dados. Meus parabéns. Os colegas do GAC têm alguma pergunta ou alguma observação respeito às contribuições para a ICANN? Parece que estamos muito silenciosos hoje de manhã. Fala o representante do Reino Unido, que diz: bom dia, eu sou do Reino Unido, obrigado pela apresentação, muito informativa, é muito interessante ver que esses são os resultados da pesquisa feita. Não ficou claro para mim a partir, ou seja, qual seria o ponto de vista da ICANN quanto a desenvolver serviços para o CCTLD. Por exemplo, a geração de capacidade, é isso uma disposição que tem a ver com desenvolver alguma coisa que vocês apoiam ou é uma situação em geral quanto à geração de capacidade? Ou seja, qual é essa situação? Como se sentem vocês nesse lado da equação? Eu acho que tivemos um diálogo bastante interessante com a ICANN quanto a como eles oferecem os serviços e que tipo de serviços oferecem. Eu acho que há uma metáfora visual que eu gostaria de compartilhar. Se olhamos o relatório agora, o relatório da ICANN, e que foi publicado há pouco tempo, referido a todos os pedidos de orçamento. Eu acho que havia 39 orçamentos, e as comunidades de onde provém, não há nenhum orçamento que provenha da comunidade do CCNCO. Eu acho que essa é uma metáfora visual onde se vê uma representação interessante. O diálogo com o CC e por favor me corrijam se estou errado, sempre pediu à gerência senior ou perguntou qual é o processo que temos que realizar, porque nós entregamos serviços, sejam pedidos ou não, e alguns deles são utilizados por poucas pessoas. Isso é o que vemos em comum de como chegam os serviços. E em termos de geração de capacidade, eu acho que há uma coisa importante para a ICANN, um papel importante da ICANN, que não fica claro para mim. Quais são, então, os serviços de capacidade que vamos oferecer? Em segundo lugar, como já mencionei, temos que continuar esperando os dados financeiros da ICANN. Por isso, para nós é difícil responder essa pergunta de uma forma específica ou profunda. Obrigado por esse esclarecimento, disse Heather. Itália vai assumir a palavra e diz: obrigado, senhora presidenta. Há uma avaliação da ICANN respeito qual é a percentagem do orçamento que responde à contribuição do CCNCO. E há uma diferença. Apenas olhando aos montantes globais da ICANN e as contribuições dos CCTLDs, essa contribuição de 1,7 milhões é um pouco menos, está em menos 3%. Então, qual é a avaliação que faz a ICANN respeito ao que eles oferecem dentro do orçamento? E a pergunta também é se há uma convergência desses montantes. Assume a palavra quem antes falava. Há um reconhecimento geral dentro da comunidade do CC que 1,7 não é o número correto, que deveria aparecer mais contribuições materiais. O desafio que temos é que ainda não há um alvo. A ICANN diz um número, mas não apoia o que se diz. Então, como operador, eu não estou vendo qual será a carga de contas. Mas 10 milhões de dólares é o que eles estão mencionando. Uma vez que nós tenhamos isso, que possamos ver o que é que oferecemos, o que se é oferecido e se consome. Porque uma coisa é dizer que se está oferecendo e outra coisa é se está utilizando. Então, há diferença entre eles e aí está a discrepância. Então, há uma vontade de que essa contribuição seja maior e temos que ter essa meta ou esse alvo para poder começar. Obrigado, diz Heather. Para o ano financeiro 2009-2010 e 2010-2011, é um aumento de 25,3% que registram as contribuições do CCNCO.
Tem a palavra a Noruega. Obrigado. Obrigado por essa apresentação tão informativa. Queria também dizer que é muito útil que tenhamos acesso a esta informação detalhada dessas 55 pessoas que responderam e que possamos ter uma avaliação independente da situação financeira e compará-la do lado do GAC com a informação que nos oferece a ICAN. O senhor mencionou que isso podia ser oferecido, que podia estar disponível para o GAC, então seria muito útil. Obrigado. Vamos colocá-lo à disposição do público. Acho que primeiro temos que prepará-lo como grupo de trabalho, temos que ter mais um tempo, mas depois vai ser público. Singapura. Obrigado, presidente. Temos que agradecer o CCNCO por compartilhar esse inquérito, essa pesquisa. Queria saber, depois dessa pesquisa, alguma outra ação pensada para o CCNCO, quer a respeito da ICAN ou internamente? Obrigada. A meta original, o prazo original, era para a reunião de Toronto em outubro. Ali vamos estar em posição de fazer recomendações ao CCNCO em termos do número e das contribuições sugeridas. Temos que considerar que é um grupo voluntário e, por isso, o CCNCO não tem um poder de faturamento, como eu disse. Há três porções de trabalho. Fizemos de maneira que nós possamos controlá-la e estamos esperando que a ICAN nos dê a terceira parte dessas duas primeiras que fizemos. A nossa preocupação é poder cumprir com o prazo original. Talvez consigamos, talvez não, mas depende de quando a ICAN nos dê os dados. Obrigado, Byron. Acho que podemos passar para o próximo tema na nossa agenda. Obrigado, Heather. Essa é a atualização do grupo de trabalho sobre o uso de nomes para territórios. Para isso, eu queria apresentar um colega do GAC. Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los. Sou gerente-geral dos assuntos de governo das Antilhas e quero dizer que é um prazer estar nesta sala. Tenho colegas anteriores do CC e estou numa posição que me resulta bem familiar. Vou tentar ser breve, preciso, e explicar o grupo de trabalho. E sou consciente de que não demos muitos detalhes e é uma área que é de interesse para muitos colegas do GAC. E também estamos tentando oferecer alguns pontos de ação que vão ser significativos para os membros do GAC. Próxima slide. Próximo. Fomos estabelecidos como grupo pelo conselho do grupo de CCNC. Isso não quer sugerir que tenha havido um ano e meio de atividades, porque durante 6 meses tivemos que fazer outras coisas para determinar o alcance. A partir desse momento que começamos nosso trabalho, podemos dizer que agora estamos confortáveis e podemos fornecer mais relatórios. O grupo se estabeleceu com o reconhecimento de que o estudo precisava de melhor entendimento por parte da ICANN sobre como usar nomes de países e territórios. Usamos muito, houve questões no passado, vai ter mais questões no futuro, e todos vamos poder nos beneficiar do entendimento coletivo do que significam estas questões. Em termos mais amplos, a resposta que se espera do grupo é oferecer ao Conselho do CCNCO e depois à comunidade toda contar quais os temas que nós vamos, sobre os que nós vamos oferecer um panorama geral. O trabalho do grupo está dividido em três áreas. A primeira é ver quais são os processos atuais. Com isso, me refiro às políticas que os processos dos CCTLDs, os IDNs, delegações, etc., tudo quanto se refere aos nomes de países e territórios. O segundo passo é ver diferentes representações de países e territórios, como se vêem representados a si próprios em fóruns internacionais, dentro e fora da ICANN, como território e nome se utilizam. É isso que estamos abordando atualmente e estamos tentando vincular-nos com as partes interessadas. E o terceiro passo, basicamente, é reunir os dois. Tomamos as políticas, os nomes de países e territórios e medimos o que vemos para ver se alguma brecha, problema, inconsistência e alguma eventualidade a ser prevista para ver o que potencialmente poderíamos chamar de problema. Como cada vez que apresento isto, esse é meu slide preferido, é isso que vem dos aspectos do CCNCO. Não estamos no negócio de definir o que é um CCTLD e não vamos intervir na primeira rodada dos processos dos novos GTLDs. Faz alguns meses, na medida em que avançamos com o nosso trabalho, nossa meta é oferecer contribuições antes da segunda rodada de CCTLDs. E para esse fim, não se sabe bem quando vai acontecer, mas o grupo de estudo de trabalho tem uma expectativa de apresentar alguma coisa no final deste ano, porque no mundo perfeito poderia acontecer no ano próximo. Também dizemos que não julgamos as focalizações de política prévia para sugerir que haja alguma inconsistência e que estudamos os fatos. Também não fazemos recomendações para proteções adicionais para nomes de países e não desenvolvemos recomendações definitivas sobre como tratar os nomes de territórios de países dentro da ICANN. Esse nosso trabalho e panorama, estamos desenvolvendo agora uma pesquisa. Essa área onde eu quero me focalizar, porque é de maior relevância para os membros do GAC, é uma pesquisa desenvolvida sob a Unesco. Unesco, através de um acordo que tem com a ICANN, aceitou circular isso dentro dos membros, dos Estados-membros, essa pesquisa. Os colegas no governo do lado da Unesco tem que ver quais são os nomes geográficos e vamos estar em contato com isto. Depois podemos aproximar-nos de vocês de maneira independente para ver se vocês reconhecem esse processo. Depois vamos passar para um debate importante sobre os problemas que pensamos encontrar e continuaremos consultando a comunidade para finais de 2012. Ou pesquisa é uma ferramenta para obter informação. Eu queria passar algumas categorias. Quero ser persistente em que realmente é uma ferramenta expansiva. E é por isso que fazemos muitas perguntas sobre os países e territórios, as representações de países e territórios que se utilizam. Também falamos sobre os possíveis usos e proteções que podem surgir das perguntas que fazemos. Também é uma pesquisa sobre assuntos, onde perguntamos aos Estados-membros da Unesco se isso tem sentido para eles. E se isso não for assim, esperamos poder aperfeiçoá-lo para uma segunda pesquisa que pensamos aproximar de vocês. O mais importante é que continuamos fazendo perguntas sobre certas citações. É uma questão metodológica, é fácil para todas uma lista de países e territórios voltar a nós, e nós queremos ver se eles utilizam esses nomes e organizações em fóruns internacionais, ou se pelo menos aparecem. Novamente, a Unesco aceitou em 2012 ver o que é que eles preferem fazer, e o grupo do estudo vai finalizar amanhã, possivelmente. Os estados vão ser selecionados em consultas com a Unesco e vão ser diversos quanto ao linguístico e geográfico, por isso tentamos ter uma amostra assim que possível, e a amostra vai chegar à comunidade da ICAN mais ampla. Vamos chegar aos colegas dentro da LAC, os conectados com ONGs no seu país, que talvez conheçam alguém que seja fonte de autoridade dentro do país, e não vai ser apropriado. Por isso, queremos que isto esteja disponível para comentário dentro da comunidade. Próximo slide. Há muito, porque eu tinha 10 slides no meu grupo de trabalho e se resumiu a uma. Esse é um resumo do tipo de perguntas. São 10 daquelas que se fazem. Começamos com as mais fáceis, qual é o nome do país. E aqui estão as respostas que começam a se estender. Qual é a responsabilidade? Qual é a representação no Alpha 3? E nos comentários com GNCO, se diz que isto não é uma expansão de onde está o CC. Todo mundo sabe que há um GTLD dominando para certos qual é o CCTLD e o código de país, e há uma coexistência para Comoros, por exemplo. Isso evidencia se existe coincidência ou não. Outros exemplos, como abreviaturas, abreviações, siglas, e se a lista não é consistente. Por exemplo, a lista de BOC coloca Barbados. Pode ser que haja algumas abreviações mantidas, mas também outros nomes mantidos, como nomes longos ou nomes oficiais. Isso não tem significado em alguns países, mas a forma breve, longa, e como eles se representam, eles próprios, por exemplo, aqueles que são das Nações Unidas. Isto é o que está incluído na pesquisa, incluímos essa informação ali, e depois expandimos. Os pesquisadores falam de como se representam eles, como eles representam outros nomes de territórios e países, outros 20 ou 25 países, que como se identificam uns aos outros, e depois perguntamos como representam esses países no seu ou seus idiomas. E depois também incluímos outros temas importantes, como nomes locais de uso comum, onde a Holanda, por exemplo, está ou é parte do processo, e também como se representam em idiomas minoritários ou indígenas, para estarmos certos do que significa isto nas línguas oficiais designadas. E depois é a última, a pergunta geral, porque podemos ter uma resposta muito grande. É que se há mais alguma coisa que nós não tenhamos perguntado na pesquisa que vocês usam para descrever seu país ou território, os pesquisadores, através do processo da pesquisa, pensam e nos dão uma resposta bem interessante. Próxima. Os próximos passos é a distribuição da pesquisa. Como disse, as perguntas são do grupo de trabalho, já estão finalizadas. E o que vamos fazer imediatamente depois dessa reunião é ir desenvolver um relatório de avanço. E esse é o mecanismo de consulta que desenvolvemos com a comunidade da ICANN. Quando a pesquisa esteja finalizada e precisamos de mais discussão com a Unesco para ver o formato com o que eles estão mais cômodos, vamos perguntar às comunidades para que estejam a par de onde está o grupo e todos os membros do GAC vão poder ver a pesquisa em detalhe com essas 10 categorias. Tudo isso vai passar durante os próximos meses. Então, quanto a tempo, isto está acontecendo agora e quero que todos estejam a par disso. E também continuaremos com nossas informações, consideraremos que são parte do processo de GTLDs para passar da teoria à realidade e quais os temas interessam para nós. O resumo da pesquisa vai para além, e vamos inaugurar um relatório rascunho e outro final quando acabe o prazo estabelecido no final do ano. Obrigado, Paul, por essa visão, diz Heather. Uma pergunta para o senhor. Na medida em que a pesquisa foi levada a cabo pela Unesco, significa que esses dois membros respondem por esse canal? Então, a maior parte dos membros do GAC teriam esse tipo de compromisso? Essa é a pergunta para os membros do GAC. O que é que fazem os membros do GAC? Considerando essa apresentação. Obrigado, Heather. Tivemos a consulta da Unesco. Tivemos as contribuições para saber quais os melhores mecanismos para eles. O que fazemos é enviar notificações diretamente aos 20 representantes do O25. Ou 25 representantes se disseram sim. Os membros do GAC não estão a par dessa comunicação, mas também vai sair na carta indicando nomes da Unesco. Também teremos 20 ou 25 estados que vão fazer a pesquisa. Os mecanismos vão ser coordenados para conscientizar dentro da comunidade. Então, quando finalizemos as consultas com a Unesco, vamos retomar esse grupo através do seu presidente para que saiba o que está acontecendo. Não é para que tenhamos uma contribuição direta dos membros do GAC, mas os mecanismos para identificar dentro da Unesco quem está dando as respostas e é uma oportunidade para interagir. É como um mecanismo formal para saber quem é o responsável dos nomes geográficos de cada unidade constitutiva. A Itália tem a palavra. Obrigada, senhora presidente, diz a Itália. Minha pergunta se refere a qual é o alcance, não o imediato. Acho que esse estudo é muito interessante e também deveria ser uma base para os novos GTLDs, em especial os geográficos. Logicamente, todas essas considerações que descrevem são muito importantes para começar a ter uma ideia, porque não sabemos quantos novos GTLDs vão receber um nome e como vão se chamar. Minha pergunta vai no sentido de qual é o objetivo depois desse estudo? Elaborar uma espécie de melhores práticas, porque, logicamente, os códigos de país são relativamente independentes. Sem dizer relativamente, são independentes e representam um país do qual fazem parte. Eu entendo, a partir do seu discurso, que pensa que anexar O dado dos novos GTL-10 pode encorajar os códigos de país a ter uma homogeneização para tratar os nomes geográficos nos seus respectivos países. Esse é o alcance, a ideia. De certa maneira, a resposta é: somos um grupo de estudo, não de trabalho, portanto, nossa responsabilidade é estudar e ser tão expansivo quanto possível para poder ver como consideramos os nomes de países e territórios. Não está dentro do alcance do grupo de trabalho ter uma recomendação sobre como a comunidade no seu coletivo deve ser percebida. É um relatório de que o que acontece, como se usam os nomes de países e quais são esses nomes de país. Desse ponto de vista, podemos fazer uma observação que pode haver maior trabalho para fazer. Vamos falar com o Conselho de CCNCO e será a responsabilidade do Conselho que passe para outras unidades constitutivas e vai determinar o Conselho qual a ação subsequente disto. Não sei se será um tema de processo de desenvolvimento de políticas. E ter um entendimento completo de que é o que estamos tratando. E ali finaliza nosso mandato. Muito obrigado por isso, diz Heather. Narrow tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma pergunta. Essas consultas. Há uma área cinza. E a minha pergunta é, vai no sentido de quem é o proprietário do TLD. Pode um governo ser proprietário de um TLD como soberano? Tenho 2 minutos, não 2 horas, é a resposta. Essa é uma discussão mais geral para fora desse grupo. Mas, como eu disse, não dissemos que é ou que não é um CCTLD. Isto vai estar identificado para os pesquisadores em si. Mas, da nossa perspectiva, nós começamos com o nosso entendimento de que é um país conforme a norma ISO. Isto... A ISO 31661. E isto precisa de mais discussão. E o Keith disse que não estava totalmente seguro. Muito obrigado por esse esclarecimento, diz Heather. Já estamos, então, ultrapassando o nosso tempo. O Reino Unido quer fazer uma pergunta e depois avançaremos. Obrigado, espero ser breve. Quero saber se tem um exemplo de algum problema que tenham identificado, onde talvez os representantes do GAC, talvez um país do GAC, um país onde é um membro do GAC, pode assistir, ou se é um caso em que nós poderíamos nos envolver. Pode dar um exemplo rápido de algum caso assim? Não sei. Sim, eu deveria dar um exemplo ou passar a palavra para alguma outra pessoa? Não é problema. Talvez a Noruega. É possível. Não sei que tipo de exemplos querem. Tivemos discussões sobre... se uma representação especial de um nome linguístico em caracteres não linguísticos deve ser como parte do processo IDN. E isso pode ir para um ACCTLD. Por exemplo, Noruega primeiro se escrevia só com caracteres latinos e cairia no processo de ACCTLD. Mas Norwegian é uma definição do que deve ser um IDN, porque tem acento em uma das letras, e isso é um IDN. Então, isso faria com que fosse mais confuso para o usuário do que é na atualidade. Esse é o contexto de onde aparece, não necessariamente um problema. Deveria terminar com um CCTLD ou um GTLD. Obrigado, Paul. Vamos continuar com a agenda. Tenho um convite e um ponto de debate, mas acho que vamos ter que falar disto depois. Esse ponto de debate é sobre prioridades do GAC e do CCNSO, e o Conselho do CCNSO trabalharam muito para desenvolver um trabalho abrangente para o CCNSO, com assistência da nossa secretaria. Agora podemos fazer alguns mapas e projetos que demonstram qual o tipo de tarefa que temos para frente e sabemos que provavelmente estamos no máximo da nossa capacidade. Tivemos uma conversa sobre planejamento da capacidade, se temos que aumentar ou deixar alguns temas ou temas voluntários, etc. Eu sei que é uma questão dentro da comunidade da ICAN que foi debatida. A proposta é que tenhamos um debate conjunto sobre prioridades compartilhadas e seria grato compartilhar com vocês nosso trabalho sobre as dificuldades que estamos experimentando. O segundo ponto é rápido. Como resultado da revisão do CCNCO, de fato, as recomendações são dessa revisão, seria escrever aos gerentes do CC que efetivamente são operados pelos governos para que participem no governo do CCNSO, se não estiverem prontos. Estamos tentando fazer uma indução aberta para todos sobre o trabalho do CCNSO e também isso acontecerá em Praga. Obrigado por plantar essas sementes. Parece um muito bom curso de ação. Vamos preparar-nos e antecipar como serão esses intercâmbios quando a gente se reúna em Praga. As prioridades para o GAC, acho que tem que ser prestar mais atenção ao grupo de trabalho do marco de interpretação e que isso também é um sinal para meus colegas do GAC e também para o do CCNCO, de que é uma área que efetivamente tem um impacto nos membros do GAC. E há vários temas nos quais temos que prestar bastante mais atenção no futuro. As diferentes apresentações que fomos recebendo hoje, também poderíamos recebê-las por mail. Eu acho que seria interessante. Obrigado. Quero lembrar aos membros e colegas do CCNSO que temos que continuar em março, onde vamos continuar no nosso terraço. Vamos pegar uns 15 minutos para a próxima sessão, isto é para o GAC, e depois vamos continuar. Obrigado.
Basically, they'll give you this tool. They say you must write this tonight. Otherwise, they won't let you. Then, there's a little card. But this is less important.